בעזרת השם, דף למד א' תתדו ג'סוטה. עולה תודוס, שלום עליכם בסוהר. סתמוס דף למד א' נתה סיר הליניה. בואו ביום דרש לה בירשוע בן אולקנוס. עוד שמה אתה פדרוס המשנה, כבס הספיקה עד הגורה, כוחה עשם היה יוב. יוב era un meu judeu, porém devoto a Hashem, servia a Hashem, e a Bishua Ben Urkos disse, Shelova de Yov, ela me ava. Yov trabalhou para Hashem, tinha devoção para Hashem, por amor a Hashem. Não só por temor, por reverência, ou por medo dos castigos, ele tinha amor a Hashem, por isso ele trabalhava para Hashem. Porém, a Bishua Ben Urkos disse, tem um pasuk que não está claro se confirma isso ou não, e por isso Yehoshua ben Urkos trouxe um outro passuk. E o primeiro passuk que ele trouxe estava na dúvida, um passuk que diz Henik Teleni Lo Ayahed. O passuk diz aparentemente que mesmo que Yehov vai ser condenado à morte, Lo Ayahed, que pode ter duas explicações, que significa Lo Ayahed, que ele vai perder as esperanças, vai perder essa devoção a Hashem, então seria um sinal que Yehov trabalhava para Hashem por temor, para não ser castigado, quando Hashem deu o maior castigo para ele, pena de morte repentina, ele perderia o estímulo de trabalhar para Hashem. Ou o Passuk quis dizer, Lo Ayahel, que significa que mesmo que Hashem vai condenar ele, ele vai continuar tendo esperança em Hashem. Perundo na Velich Zihai Lo, Ibelamed Alef Ktiv Lohu, Ve Ibelamed Vav Ktiv Lohu. Pergunta Agmará, qual é a questão? Vamos ver como está escrito, se existe o Lamed Alef, significa não. Ele vai perder as esperanças. Ele trabalhava para Hashem para não ser castigado. No momento que ele é castigado, ele perde o estímulo. E se esse com Lamed Vav significa Lo para ele, significa que ele vai continuar tendo fé em Hashem. Tendo esperança nele, tendo esperança em Hashem. O que seria um sinal que ele trabalhava para Hashem por amor. Mesmo que ele é castigado, ele continua tendo a devoção para Hashem. Isso é um sinal de amor. Sempre quando a Torá escreve Lamed Alef significa não, ela ameaça, se for assim, Bechol tzaratam lo tzar. Tem sido um passuk, é um trecho que fala as bondades que Hashem tem com o povo de Israel, as piedades, e o passuk diz Bechol tzaratam, sempre quando o povo de Israel está sofrendo, lo tzar. Dichtiv belamed alef, cito lo tzar, o lo com lamed alef. Achiname de lohu, também aqui se trata, significa lo, que não, lo tzar, ou seja, que sempre quando, Hashem, quando o povo de Israel está sofrendo, Lo Tzar, Hashem não se importa com isso. Vechitem Achinam, se você falar que sim, Beaktiv, olha a continuação do Pasuk. O Malach Panav Oshiam, Hashem manda os anjos salvarem o povo de Israel. Óbvio que Hashem se importa quando o povo de Israel está sofrendo. E todo o assunto do trecho, as piedades que Hashem tem sobre o povo de Israel, as bondades que Hashem faz. Então, Mashmaach e Mashmaach, às vezes Lo, Lamedar, significa não. Às vezes, Lo significa para ele, Lo Tzar, que Hashem tem sofrimento quando o povo seu sofre. Então, por isso, o Shabbat não conseguiu trazer um outro passuk, que diz claramente que mesmo que Yov ia ser castigado, ele ia continuar tendo devoção a Hashem. Tânia fala, Betrebimir, Merfalabimir, Neymar, Yere Elohim Beyov, a Torá usa um termo de Yere Elohim, que Yov é um temente a Hashem. Neymar, Yere Elohim Beavram, mesma coisa, o mesmo termo com relação a Avram Avino. Fala Rabi Meir, Maire Elohim Amur Beavram e Avá, assim como com relação a Avram Avino, o temor que Avram Avino tinha de Hashem provinha do amor. Avram Avino amava tanto Hashem que ele tinha medo de fazer algo errado e desapontar Hashem, porque ele amava Hashem. Af Yere Elohim Amur Beyov Meahavá, a mesma coisa, o mesmo termo se aplica a Yov, então Yov também trabalhava para Hashem, tinha temor a Hashem que provinha do amor. Ele tinha medo de desapontar, como ele explica. Ve Avram Guf Eminala, não sabe que Avram Avino trabalhava para Hashem por amor. Dichtiv Zera Avram Avi, como falou o Pasuk, os descendentes de Avram Avino, o Avi que me amava. Então, se vê do Pasuk claramente que Avram Avino trabalhava para Hashem por amor. Fala Maika Benosse Meavale Ose Meira. Qual a diferença no mérito da pessoa que trabalha para Hashem por amor? Ele tem também temor, mas trabalhar para Hashem por amor, principalmente, ou a pessoa que só trabalha para Hashem por temor. Os dois cumpriam a Torá, os dois fizeram bons atos. Qual a diferença no mérito? Fala Agmará, Ika Hadetari, a diferença está mencionada nessa braita. Rabbi Shimon ben Elazar, ele fala o sábio, Gadola ose me'avai yoter me'ose me'ira. É maior o mérito da pessoa que trabalha para Hashem por amor do que com temor. Shezeta luila elev dor, vezeta luila alpaim dor. Que a pessoa que trabalha para Hashem com temor, ele tem um grande mérito, O mérito dele dura 1000 gerações. 1000 gerações de descendentes dele vão ser protegidos, vão ser ajudados pelos méritos dele. E a pessoa que trabalha para Hashem por amor, esse mérito dura o dobro, 2000 gerações. Ahaktiv la alafim leoavai oshom mitzotai. Um passo fala la alafim, 2000 leoavai, para aquele que trabalha para Hashem por amor. O mérito dura 2000 gerações. Veatam ktiv, outro passo diz, ulshomre mitzvotav leeledor, aqueles que se cuidam, cuidam das mitzvot. É um sinal que ele tem medo de transgredir, esse é o principal foco dele, não transgredir algo proibido para não ser castigado. E o mérito dele dura 1000 gerações. Ou que ele se cuida de não pecar, porque ele tem temor a Hashem, tem reverência à grandeza de Hashem. Não que necessariamente ele ama Hashem, e sim trabalha por temor, esse mérito dura 1000 gerações, o que não é pouco. Porém, nesse passo que menciona as 1000 gerações, também está escrito Leo Avav, ou Shomre Mitzvotav Le'elevdor. O passo menciona o Havam, aqueles que trabalham para Hashem por amor, Le'elevdor. A continuação diz que o mérito dura 1000 gerações. Como fica isso? 2000 gerações ou 1000 gerações? Fala, não tem pergunta. Haile de Samir Le, Bele de Samir Le. Temos que ver o que está perto dessas 1000 gerações. Perto de 1000 gerações está mencionando a pessoa que trabalha para Hashem por temor. Esse é o mérito dele. E o outro passo que está próximo de Le Alafim é Le Havai, aquele que trabalha para Hashem por amor. Então não tem pergunta. O passo que menciona Le Havav, o passo que diz que Hashem ajuda, Hashem faz pactos com essa pessoa que trabalha para Hashem por amor. E depois continua, aquele que trabalha para Hashem por temor vai merecer essa recompensa que dura 1000 gerações. Continuamos. Hanu Tretamide de Ravu Yatvi Kamederava. Tinham dois sábios, dois alunos de Rava, que estão sentados na frente de Rava. Hadamarlei, o primeiro disse, Akriun Behamai, eu sonhei com um pasuk. Qual é o versículo? Quão grande é a recompensa que você, Hashem, reservou para aqueles que trabalham para você por temor. E o segundo disse para Rava, Akriun Behamai, ele sonhou com outro pasuk, Vesmehu Korhosebach. Outro passo que menciona o amor a Hashem. Aqueles que amam a Hashem vão ser recompensados, vão estar alegres. Então falou Rava, amar leu tarvaihu drabanan tzadik gmuriatum. Falou Rava para os dois alunos dele, vocês dois são sábios, justos, plenos. Vocês sonharam com psuki muito especiais. Porém, marmeava, o segundo que sonhou, esse segundo passo que a gente mencionou, trabalhar para Hashem por amor. Por isso o passo menciona o aveshmecha, apareceu no sonho dele esse passo. O Mar Meira, o primeiro, que está sendo de sapato lererra, aqueles que temem Hashem, trabalham para Hashem por temor. Adran Alach Keshem Shamayim, terminando o Baruch Hashem, um outro capítulo, Perek Keshem Shamayim, começamos Perek Mishikine. Esse capítulo é um capítulo curtinho, porém bem intenso, vamos terminar ele hoje, Bejat Hashem. Fala Mishnah, Mishikine Leishtov Elisterá, a pessoa que ele advertiu a mulher dele, não fique sozinha com o suspeito, e ela ficou sozinha com esse suspeito. A filho chamar Meofa Porer, mesmo que esse marido escutou de um pássaro que a esposa dele ficou sozinha com o suspeito. Isso obviamente é uma expressão. Falam que significa isso, é que ele escutou de qualquer pessoa. Mesmo que o escravo contou para ele isso, que a esposa dele ficou sozinha, ela se torna uma sotá. Ele pode levá-la para beber água da verificação da sotá. Então, com essa opinião, não é necessário duas testemunhas para dizer que a mulher ficou sozinha. Mesmo uma testemunha, mesmo que seja um escravo, é confiado. Se o marido não quer levar a mulher a beber a água da verificação, a água da sotá no Betamigdash, e eu decidi ter ktubá, ele pode se divorciar dela, mas ele tem que dar ktubá para ela. Porque ele deveria levar a mulher dele para talvez se não sentar no Betamigdash. Ele provocou o divórcio, tem que pagar a ktubá, o valor de dinheiro que ela recebe quando ele se divorcia dela sem motivo. Deveria, beleza, fala, beleza. Beushua, meu fala, Beushua, achei isso, veitnuba, mozrota, balevana. Fala, Beushua, que não. Se um escravo fala para a pessoa que a mulher dele ficou sozinha, isso não torna ela uma sotá, fala Yoshua, porém se as fofoqueiras, mulheres que estão costurando na luz da lua, assim, esse é o termo, são mulheres fofoqueiras, elas não fofocam por qualquer coisa. Quando tem um boato que tem base, elas começam a fofocar. Quando elas começam a fofocar, é um sinal que a mulher desse fulano ficou sozinha com o suspeito. Continua a Mishnah, Amar Edechad Anireiti Ashenitmet. Loita Shota. Se uma testemunha vem e fala, depois que a gente já sabe que a mulher foi advertida e ficou sozinha com o suspeito, vem uma testemunha e diz que a mulher desse fulano traiu ele. Loita Shota fala, me chama novidade, essa testemunha é confiada? Mesmo que é uma testemunha só, em geral, é necessário duas testemunhas para averiguar uma coisa séria dessas. O caso da Sotá é diferente, uma testemunha é confiada, a mulher não bebia água da Sotá, o marido tinha que se divorciar dela. Vamos aprender de Psukim isso, essa lei. Porém, a explicação básica é o seguinte: a Sotá já foi advertida e já ficou sozinha com o suspeito, já sabemos. Então, existem várias bandeiras vermelhas sobre ela, as estatísticas estão contra ela, tem Raglaim Ladavar, tem estatística, probabilidades contra ela que ela traiu o marido. Vem uma testemunha e só confirma isso. Isso é diferente, uma testemunha é suficiente para isso. Em geral, a Mishnah Brura vai explicar, para uma testemunha vir e falar que uma mulher casada traiu o marido, não é confiado. Por um caso, a soltar é diferente. Veio outro, fala a Mishnah, não só isso. Ela filho Évera, filho Shifra, mesmo que um escravo ou uma escrava, que normalmente não são testemunhas válidas, vem dizer que a mulher desse fulano traiu ele, eles são confiados. Arei o Nemanim, afne postar a Miktubatá, ele vai se divorciar dela, ela não vai beber água da Sotá, e ela não vai receber a Ktubá. Essas testemunhas, mesmo são testemunhas fracas, no caso da Sotá, são confiados. Fala a Mishnah mais ainda. Hamotá o Bat Hamotá, Vetzaratá, Veivintá o Bat Balá, Arei o Nemanot. Mais ainda, mesmo mulheres que não se dão bem entre si, a sogra testemunhou sobre a nora dela, que ela traiu o marido, traiu o filho dela, ou seja, tipo, se eu venho sacanado com essa mulher, se tornou uma soltá. Vem a mãe dele e diz que a mulher de meu filho Reuven traiu ele. Ela é confiada. A mesma coisa a filha dela, ou seja, a irmã do marido. Mesmo a outra esposa de Reuven, ou Evintá, a esposa do irmão dele. O Bat Baalá, ou a filha dele com outra mulher, existe uma rivalidade entre essa mulher, essa soltá, e essas mulheres que vêm testemunhar sobre ela, mesmo assim, Arelu Nemanot, são confiadas. Verão confirmar uma suspeita que a gente já tinha, são confiadas, porém com um limite. Verão lhe postar Miktubatá. Se ela vai ser divorciada por causa desse testemunho da sogra, digamos, ela vai receber a Ktubá. Aparentemente a explicação disso é: vamos confiar nessas mulheres para considerar a Sotá como culpada, porém, ela vai receber a Ktubá como qualquer mulher divorciada. Essas mulheres têm rivalidade contra essa soltar. Então os Ramim limitaram a confiança que essas mulheres têm e disseram que a soltar vai receber o dinheiro da Ktubá, aparentemente para desestimular a sogra, ou o que seja, para vir testemunhar e prejudicar muito a soltar, vai se divorciar sem Ktubá. Então vamos desestimular isso. Vamos falar, ela vai se divorciar como qualquer outra mulher e vai receber o dinheiro da Ktubá. E ela chelou tishtê, por ela não vai beber água da verificação da soltar, porque já foi confirmado que ela é culpada. Fala a Mishnah explicando essa lei. Cheia Bedin, faria sentido falar que não. Uma testemunha não é confiada para falar que a soltar traiu o marido. Por quê? O ma imedut rishoná xenon sartai surolam. Siga o relação ao primeiro testemunho. Testemunho que a soltar ficou sozinha com suspeito. Se a gente vai receber esse testemunho, a Sotá não se proíbe definitivamente para o marido, ela pode se inocentar bebendo água no Beit HaMikdash. E na Mitkayemet, Pachot Mishnai, porém, para isso acontecer, para a gente realmente oficializar que a mulher ficou sozinha com o suspeito, é necessário duas testemunhas, conforme essa opinião. Eduta Achronash, o Sotá e Surulá, Menodin, Shirat Kayem, Pachot Mishnai, o último testemunho, o testemunho que a Sotá realmente traiu o marido. E se a gente vai realmente oficializar isso, a soltar vai estar proibida para sempre para esse marido, faria sentido falar que é necessário duas testemunhas para dizer isso. Por lógica, se para testemunhar que ela ficou sozinha tem que ter duas testemunhas, para dizer que está proibida definitivamente para o marido que traiu o marido, faria sentido falar que precisa de duas testemunhas. Por isso falou o Pasuk Talmud Lomar Ve'eden Ba Kol Edut Sheyesh Ba. Fala a Mishnah trazendo o Pasuk Ve'eden Ba. Vamos explicar na Gemara, fazer uma bright no senso como se entende esse passuk, porém o passuk vem indicar que se tem qualquer testemunho que diz que a soldada traiu o marido, ele é confiado. A bright vai explicar detalhar mais como se vê do passuk. Fala Gemara, fala Mishnah, ve'kal v'chomer le'edut harishonah. Podemos fazer uma dedução inversa agora. Deduzir para a lei do testemunho que a soldada ficou sozinha. Por quê? Me'ata se assim, uma imedut. Achroná, viramos a página. Se com relação ao último testemunho, que a Sotá traiu o marido, Shosatai Surulá, e se vamos confiar nisso, a mulher tem que se divorciar do marido, está proibida para sempre para ele. Harimit Kamil Beled Echad é suficiente uma testemunha para isso? E Duta Rishonar Sheino Sartai Surulá Minotichit Kamil Beled Echad? O primeiro testemunho é que a mulher ficou sozinha com o suspeito que não proíbe ela definitivamente para o marido a ter a oportunidade de beber água da verificação ainda, se não aceitar. Seria óbvio dizer que é suficiente ter nenhuma testemunha para dizer que ela ficou sozinha. Talmud Lomar falou para o Suki não, que Matzaba Erva Davar, Ulala no Omer, Alpishnaim Medimia Kum Davar. A Mishnah traz um pasuk, para agora vai explicar que a Mishnah se trata de um outro pasuk, e esse pasuk é usado para outra lei. Agora vai explicar melhor essa Mishnah. Então, Madelam Alpishnaim, Afkaram Alpishnaim, de qualquer forma, a Mishnah diz que para testemunhar que a mulher ficou sozinha com suspeito, tem que ter duas testemunhas. É uma decreto da Tura isso. Fala a Mishnah, Ed Omer Nitmet, Ve Ed Omer Lo Nitmet. Falamos então uma outra variação. Uma testemunha diz que a soldada traiu o marido com o suspeito, quando se isolou com ele, traiu o marido. Veio uma outra testemunha e contradiz, diz que não, ela não traiu o marido. Ou, uma mulher vem e diz que a soldada traiu o marido, ela viu isso, ela diz. A segunda mulher diz que não, ela não traiu o marido. Aí tá chutar, tem uma contradição entre as duas testemunhas. Então cancelamos as duas testemunhas, continuamos com nossa dúvida. Se a soldá traiu o marido ou não, que ela bebe água da soldá. Fala Mishnah. Errado omer nitmet, shnaim omrim lo nitmet. Se uma testemunha diz que a soldá traiu o marido, e duas testemunhas dizem que a soldá não traiu o marido, dois contra um agora, aí tá chutá. Vamos falar, vamos ficar na dúvida ainda. As duas testemunhas que dizem que o marido... que ela não traiu o marido, defendem a Sotá, não inocentam ela por completo, para ser inocente ela tem que beber água da verificação, isso que o pastor diz, porém, defendem ela. Ela não é culpada nem inocente. Vai beber água da verificação. Shnaim omrim nitmet, v'echad omer lo nitmet, lo ita shotá. Porém, se duas testemunhas dizem que a Sotá traiu o marido, e uma testemunha diz que não, é dois contra um também, vamos confiar mais nas duas testemunhas que dizem que a Sotá sim traiu o marido, ela é culpada, não bebe água da verificação. Não tem o que verificar. Já foi verificado, foi confirmado pelas testemunhas que a soltar traiu o marido e ele tem que se divorciar dela. Agora eu vou explicar também essa parte da Mishnah. Melhor. Fala Gumara, Hai Talmud Omar Ki Matzaba Erva Davar. Essa lei que para testemunhar que a mulher ficou sozinha com o suspeito, tornar ela uma soltar, que necessitam duas testemunhas para isso, você aprende desse passuco Ki Matzaba Erva Davar? Você aprende isso de um outro passuco. Talmud Lomar Ba, Ba Velo Bekinui, Ba Velo Bestirá. Você aprende outro passo. Ve'et El Ba, que significa é que se tem, mesmo que seja uma testemunha, para dizer que a Sotá traiu o marido, ela não se torna uma Sotá, não bebe água da verificação, tem que se divorciar. Porém, o passo fala Ve'et El Ba, com relação a isso, uma testemunha é suficiente. O passo diz Ve'et El Ba, se não tem nenhuma testemunha, então ficamos na dúvida se a Sotá traiu o marido ou não, ela bebe água da verificação. Mesmo que tenha uma testemunha só, que a Sotá traiu o marido, ele é confiado e a Sotá não bebe água da verificação. Por isso, eu posso ver, ele, bah, com relação a isso, bah, velo bequinui, se só se aplica com relação a esse caso específico, mas não com relação à advertência do marido, para o marido advertir a mulher dele. Tem que advertir na frente de duas testemunhas, para tornar uma Sotá futuramente. Bavelo vestirá a mesma coisa, para a gente considerar a mulher uma sotá, oficializar que ela ficou sozinha com suspeito, temos que escutar isso de duas testemunhas. De que se aprende essa lei? Então, fala Gmará, Ahinami Kiama. Isso que a Mishnah quis dizer. Talmud Lomar Ba, Bavelo Bekinui, Bavelo Bestirá. Está faltando um pedaço da Mishnah, temos que completar. Realmente se aprende essa lei que uma testemunha é confiada para falar que a sotá traiu o marido desse pasuk Ve'e En Ba. E se deduz, se com relação a isso uma testemunha confiada, ele confirma as nossas suspeitas que a soldá traiu o marido. Porém, com relação à advertência, com relação ao isolamento da soldá, tem que ser duas testemunhas. Vetumá peama belo kinui, o belo estiradelo meemane e dejar minal. Depois a Mishnah passa para uma outra questão. Da onde se sabe que, com relação a uma mulher normal, o marido não suspeitou dela, não advertiu ela nem nada, como se sabe que para testemunhas virem falar que a mulher traiu o marido e proibir ela para o marido, é necessário duas testemunhas. Uma testemunha não é suficiente. Neymar Kandavar, Venemar de Alandavar. Por isso, a Mishnah trouxe esse pastor que Matzabai Vadavar. O pastor diz uma situação que o marido se divorciou da mulher dele porque ele descobriu que ela traiu ele. Que Matzabai Vadavar. E o pastor diz que chamou esse caso de Ervat Davar. Davar é algo. Se confirmou que atraiu o marido, e um outro pastor diz Alpishnaim Edim Yakum Davar. Para você oficializar algo, esse Davar, essas duas testemunhas. Então, o pastor usa esse mesmo termo com relação à mulher que traiu o marido, termo de Davar. Então, Male Alam Deshnedim, Afka Deshnedim, fala a Mishnah, que para oficializar isso, que a mulher é uma mulher normal, que não foi advertida, nem foi suspeitada, traiu o marido, essas duas testemunhas, para oficializar esse davar, esse algo, essa questão. Por em relação ao caso, a sota é diferente. As vermelhas sobre ela, o marido suspeitou dela, advertiu ela, ficou sozinha com o suspeito, isolada no recinto privado. Existem muitas bandeiras vermelhas sobre ela, uma testemunha já é suficiente para dizer que ela traiu o marido. Continua a Gmará, vai explicar essa lei melhor. Edomer Nitmet. Mishnah diz que uma testemunha é confiada a dizer que a sota traiu o marido. Tama de Kama Krishley. Alô, Kama Krishley, Edehad Meeman. Mishnah na sequência fala que uma testemunha diz que a sota traiu o marido. A segunda diz que a sota não traiu o marido. Então, ficamos nessa saca zero. Não, vamos falar que a sota tem que beber água da verificação. Estamos na dúvida ainda se ela traiu ou não. Então, fala. Agora, todo motivo que ela vai beber água da verificação é que tem uma contradição entre as duas testemunhas. Se não tivesse, se só tivesse uma testemunha dizendo que a sota traiu o marido, ele seria confiado. E ela não beberia água da verificação. Miná, nem miná, onde se sabe isso? Fala agora, está normal, fala essa braita. Ve-ed-en-ba, be-shnaim-akatu medaber. Fala a braita, explicando esse caso que a gente mencionou na nossa Mishnah. Ve-ed-en-ba, não tem testemunho sobre ela. Fala a braita que o pastor veio dizer be-shnaim. Mesmo que não tenham duas testemunhas sobre essa santa que ela traiu o marido, tem uma testemunha só, ele é confiado e ela é culpada. Ela tem que se divorciar. Fala a braita para si mesma. Talmer Bishnaim, Oenu Ela Behat. Talvez o pastor disse outra coisa. Talvez o que o pastor diz é o seguinte. Não tem uma testemunha só para isso. Tem duas testemunhas. Tem que ter duas testemunhas sobre isso, que a senhora traiu o marido, para ela ser considerada culpada. Tem duas formas de como explicar esse pastor. O que é ele? O que é o testemunho? Testemunho de duas testemunhas ou de uma só? Então fala... Fala Braita, tá muito mal, falou o pastor. Loiakum ederhadbeish. Um pastor que fala o seguinte: numa situação que uma testemunha não é confiada, então essa única testemunha não pode ir no tribunal testemunhar. Quem não é confiado? Que ele está indo no tribunal só falar mal dos outros? Então ele não pode ir. E o pastor diz: ederhad, uma testemunha. Fala Braita, me imagina Shinemar loiakum ed. Ele eu deixo eu errado. Se o pastor não tivesse falado ederhad, tivesse falado ed. A testemunha não pode ir no tribunal. Eu não ia saber que é uma testemunha só. Duas testemunhas têm que vir testemunhar no tribunal. Obviamente, esse pastor se trata que uma testemunha não pode, porque o pastor tem que falar errado. Matamudomar errado. Zebanav. Fala breve, esse pastor veio falar uma referência para toda a Torá. Revelar algo para toda a Torá. Como a Komshinemar et harekashnaim. Quando a Torá fala et, testemunho, significam duas testemunhas. A Torá fala tifrut lechakatu vechad. Quando a Torá fala et echad, significa uma testemunha só. Lembra que a fala com relação a soltar ve-ed-en-ba, ed duas testemunhas. Então o pastor diz, mesmo que não tenham duas testemunhas que dizem que a soltar é culpada, tem uma testemunha só, ele é confiado. Tre-leit-ba, el-achat, ve-il-onit-passa, surá, se essa testemunha diz que a soltar traiu o marido, ele é confiado, ela é culpada. Porém, ve-il-onit-passa, só se ele diz que ela não foi violentada. E se ele diz que ela foi violentada, ela não está proibida para o marido, se ele diz que ela traiu o marido por vontade própria, então ele é confiado e ela é proibida para o marido. Então, fala de quem vai melhorar, está ele errado, Meiman, Idar Echimatzimak Rishle. Fala, Gmará, perguntando. Se uma testemunha é confiada para vir confirmar nossas suspeitas que a sota traiu o marido, tem bandeiras vermelhas sobre ela, e vem uma testemunha que confirma que ela se proibiu para o marido, ela traiu o marido. Se ele é confiado, qual é o direito de uma outra testemunha vir e falar que ela não traiu o marido? E, dessa forma, essa testemunha que vem inocentar a soltar, protege ela. E ela vai beber água da verificação. Pergunta como ela não deveria ser assim. Verhamar, Ula disse, Ula que não. Como a Comchei, Minatura, Ederhadere, Kanshnaim, quando a Torá confia em uma testemunha, essa testemunha é considerada como duas. Então é o seguinte, a Torá confiou em uma testemunha para vir falar que a Sotá é culpada. para confirmar nossas suspeitas. Então ele teria o peso de duas testemunhas. Depois vem uma testemunha e diz que a Sotá não é culpada. Ele tem o peso de uma só. Ele não vem confirmar algo que a gente já tem suspeita. Ele vem, de contrário, ele vem contradizer as nossas suspeitas, dizer que a Sotá é inocente. Então, qual é a força de uma testemunha contra duas? E se a pessoa que vem culpar a Sotá tem o peso de duas, ele deveria ser mais confiado e a Sotá deveria ser culpada e não beber água da verificação. A Mishnah diz que uma contra uma, eles se cancelam e a Sotá fica na dúvida ainda e bebe água da verificação. Vem para o Shelechad Makom Shnai, uma testemunha não é considerada quando está colidindo com duas. As duas testemunhas são mais confiadas. Por isso fala, Amar lecha Ula, Ula responderia, Tni lo haita shota, vechen amar Rabi Yitzhak lo haita shota. Ula responderia, como Rabi Yitzhak explicou, que tem um erro do texto da nossa Mishnah, de transmissão da nossa Mishnah, tem um erro. Que a Mishnah quer dizer, quando uma testemunha diz que a Sotá é culpada, e a outra testemunha diz que a Sotá é inocente, a Sotá não bebe água da verificação, porque essa testemunha que diz que a Sotá é culpada tem o peso de duas, é mais confiado. Ela é culpada, não bebe água de verificar, da verificação. Porém, Rabi Chia amara e tashota. Rabi Chia não sustenta assim. Rabi Chia sustenta que o texto da Mishnah é como está para nós, que a Sotá beberia água da verificação, mesmo nesse caso. Pergunta para Rabi Chia, caixa de Ula. Mesma pergunta que a gente perguntou, se aplica a Rabi Chia. Ula disse o seguinte, quando a Torá confia em uma testemunha, ele tem o peso de duas. Então, é como se fossem duas testemunhas que dizem que a Sotá é culpada e uma que diz que a Sotá é inocente. Nos culpa a Sotá, obviamente. As duas testemunhas são mais predominantes. Então, por que Rabi Chia diz que a Sotá vai beber água da verificação? Lokasha, essa pergunta não é difícil. Rabi Chia explica que mesmo Ula ia concordar com isso. Tem dois casos diferentes. O caso da nossa Mishnah é que uma testemunha vem dizer que a Sotá é culpada. E, ao mesmo tempo, uma segunda testemunha diz que a Sotá é inocente. Então, eles se contradizeram no mesmo tempo. Sendo assim, um cancela o outro. Quando Ula disse que uma testemunha tem o peso de duas, é um outro caso, é Bezerra-Herz. Ou seja, uma testemunha veio para o tribunal. Disse que a Sotá é culpada. O tribunal verificou e oficializou isso. Fechou o caso. Que a Sotá é culpada. Essa testemunha que veio dizer que a Sotá é culpada tem o peso de duas. Fecharam o caso. Depois vem uma outra testemunha inocentar a Sotá. Nesse caso, essa única testemunha que veio inocentar veio tarde demais. O caso já se fechou. Então, nesse caso, a Sotá não beberia água da verificação. Uma testemunha veio primeiro, fecharam o caso que a Sotá é culpada. Então, caso encerrado. O caso da Mishnah é que uma testemunha diz que a Sotá é culpada. Ao mesmo tempo, outra testemunha contradisse. Então, o caso não está fechado, eles se contradisseram ao mesmo tempo. Nesse caso, eles se cancelam. Isso fala Rabi Chia, Ula também concordaria com isso. Então, fala a Gemara perguntando para Rabi Chia agora. Tanan fala a Mishnah na sequência. Eder Edomer Nitmet. Veshtaim Omrim Lo Nitmet. Aita Shota. Próximo caso é, uma testemunha vem e diz que a Sotá traiu o marido, ela é culpada. Duas testemunhas vêm e dizem que não, ela não traiu o marido. Então essas duas testemunhas têm a força de proteger a Sotá, defender a Sotá, não inocentar por completo, mas proteger ela contra essa acusação, e ela bebe água da verificação. Então fala, a Gemara deduzindo, ha-had ve-had lo-aita Sotá, parece que é só porque tem duas testemunhas que vieram defender a Sotá, por isso ela bebe água da verificação. Se é um contra um, parece que não, parece que a Sotá seria culpada. E a Birria diz que na nossa Mishnah, a Sotá bebe água da verificação quando tem um contra um? Que o Tadrabihi vai contra a Birria? Amar letar a Birria, letar meio remacei fora a Birria. Olha a sequência da Mishnah. Se você vai deduzir assim a Mishnah, tem um problema da sequência. Shnaim omrim nitmet, vechad omer lo nitmet. Próximo caso era, duas testemunhas vêm dizer que a Sotá traiu o marido. E uma testemunha vem defender e dizer que não, ela não traiu o marido. Loita Shota, não bebi água da verificação. Por quê? Porque tem duas testemunhas que vêm culpar ela. Não bebi água, ela foi culpada já. Não tem o que verificar. Fala Rabi Chia, Hadleta Shota, deduz também daqui. Parece que é só porque tem duas testemunhas que vêm acusar a Sotá, por isso ela é oficializada que ela é culpada. Ela não bebi água da verificação. Se é um contra um, parece que ela sim bebia. Então tem uma contradição da própria Mishnah. Se você deduzir assim, o começo da Mishnah fala uma coisa, a segunda parte da Mishnah fala outra. E lá, por isso fala na já respondendo essa contradição, explicando melhor o caso da nossa Mishnah. Para não ter pergunta. Kula bepsulei eduto. Nossa Mishnah se trata de psulei eduto, pessoas que são inválidas para testemunhar normalmente. Então, normalmente um homem pode testemunhar, um homem honesto é válido como testemunha. Um escravo não, um parente não, uma pessoa que tem algum interesse nesse julgamento não pode testemunhar. E também uma mulher não pode testemunhar. A Torá nos diz que não é o papel da mulher testemunhar. O papel dela não é esse, ela não é confiar, não é testemunhar. Por nesses casos, de quando a Torá fala, por exemplo, que uma testemunha é confiada para culpar a Sotá, uma mulher é confiada, uma escrava também é confiada. Então, fala a Gemara explicando melhor. Nossa Mishnah se trata de psulei eduto. Pessoas que são inválidas para testemunhar normalmente e vêm testemunhar sobre a Sotá. E daí? Rabi Nehemia aí. Nossa Mishnah vem como Rabi Nehemia. Então, fala para Rabi Nehemia, Omer disse Rabi Nehemia. Como a com Sheemina Torá edechada lech achar of deot. Sempre a Torá confiou em uma testemunha só, independente se é homem, mulher, escravo, parente ou o que seja, além da cara of the oath, você tem que fixar como a maioria das testemunhas. Se a maioria das testemunhas discute com a minoria, siga a maioria. Fala Benechem, ve'asushten Hashim be'ishechat, kishne anashim be'ishechat. E nesse caso, que uma testemunha é confiada, mesmo que a mulher ou o que seja, se duas mulheres contradizem um homem, é como dois homens que contradizem um homem. As duas mulheres são mais confiadas do que esse homem. Isso que a Mishnah veio falar na sequência. A Mishnah falou o seguinte. Primeiro, tem uma contradição de uma testemunha contra a outra, ele se cancela. Como Rabi Hei explicou, que eles se contradizeram ao mesmo tempo, e eles se cancelam e a Sotá bebe água da verificação. Então a Mishnah continua com outra novidade. Um homem diz que a Sotá é culpada, e ao mesmo tempo duas mulheres dizem que não, que ela é inocente. As duas mulheres protegem a Sotá, defendem ela, e a Sotá bebe água da verificação. Se duas mulheres dizem que a Sotá é culpada e um homem vem inocentar ao mesmo tempo, as duas mulheres são confiadas e a Sotá é culpada e não bebe água da verificação. Isso que a Mishnah vem ensinar na sequência, essa é a novidade. Veika de Amri tem uma outra explicação da Mishnah conforme a Bichia. Kol eicha de'ata edechat kasher meikara afilo me'anashim nameke edechat amel. Para a segunda explicação, que a nossa Mishnah pode ser que se trata que uma testemunha veio primeiro e culpou a Sotá. E aparentemente o tribunal fechou o caso. E encerrou o caso e depois vieram mais testemunhas. Então fala essa segunda versão. Se um homem honesto, que é uma testemunha válida para toda a Torá, ele vem testemunhar que a Sotá é culpada, traiu o marido. Fecharam o caso. Depois vieram 100 mulheres, por exemplo, e disseram que a Sotá é inocente. Fala que eu faço a segunda versão, é tarde demais. Essas 100 mulheres, que não são testemunhas válidas normalmente, são consideradas como se fosse um homem. Então o que aconteceria se um homem vem culpar a Sotá, fecharam o caso, depois um homem vem inocentar a Sotá. Esse homem que veio culpar a Sotá e encerraram o caso como se fossem duas testemunhas que disseram isso, como o Ula explicou. Uma testemunha é confiada como duas nesse caso. Depois vem um homem dizer que a Sotá é inocente, ele é irrelevante, ele é um contra dois. A mesma coisa fala essa segunda versão. Se um homem vem e culpa a Sotá, encerraram o caso, como ele falou, como se fossem duas testemunhas. Depois vieram 100 mulheres, inocentar a Sotá, é como se fosse um homem, e é irrelevante, é como um contra dois. As 100 mulheres é como se fosse um homem contra dois homens. Então vamos confiar mais nesse único homem que veio dizer que a Sotá é culpada e ela não bebe água da verificação. Esse não é o caso da nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que dois contra um, os dois são confiados. Não é o caso da Mishnah. Qual é o caso da nossa Mishnah? O caso da Mishnah não é que um homem veio primeiro. Veio uma mulher primeiro. Mulher é diferente. Veio a mulher primeiro dizer que a Sotá é culpada. Depois vieram duas mulheres dizer que a Sotá é inocente. Nesse caso, as duas mulheres protegem a Sotá. Ou seja, se uma mulher vem para o tribunal dizer que a Sotá é culpada e aparentemente o tribunal fechou e encerrou o caso, depois vieram duas mulheres, que são a maioria de testemunhas, Rov Deot, inocentar a Sotá. O tribunal vai abrir o caso outra vez, defender a Sotá e vai falar que a Sotá ainda está na dúvida e ela bebe a água da verificação. Porém, se um homem veio primeiro e fecharam o caso, então mesmo 100 mulheres não vêm, não podem vir nos sentar a soltar. Então fala Vitatra de Rabi Nehemia Ahi. Explicaremos o que Rabi Nehemia disse o seguinte. Rabi Nehemia vai falar Rabi Nehemia. Como como Sheminato Rai de Hada Lecha Karov Deus. Como a gente viu, como Rabi Nehemia, quando a Torá confia em uma testemunha só, como no caso da Sotá, se tem uma discórdia entre testemunhas, vão seguir a maioria das testemunhas. Por enquanto, caso um caso específico, quando é que vão seguir a maioria das testemunhas? É quando a maioria e a minoria são equivalentes. Ou seja, uma mulher vem condenar a Sotá, dizer que ela é culpada, e duas mulheres vêm dizer que ela é inocente, as duas mulheres são mais confiadas. São a maioria. Como dois homens se contradizem um homem só, a maioria é confiada. Porém, um homem contra duas mulheres ou 100 mulheres é como um homem contra outro homem. Isso fala Rabi Nehemia, porque uma mulher não é uma testemunha normal, válida normalmente. Então, mesmo 100 mulheres têm o mesmo peso do testemunho de um homem. Então, nesse caso, se um homem vem falar que essa está culpada, o tribunal fechou o caso. Depois vem 100 mulheres, é como se fosse um homem. Um homem que veio inocentar, depois que já um homem veio culpar a Sotá, como tem o peso de 2, então ela é considerada culpada. Porém, se um homem vem culpar a Sotá, e 100 mulheres vêm ao mesmo tempo inocentar a Sotá, ou mesmo duas mulheres, então tem uma contradição aqui, é como se fosse um homem contra outro homem ao mesmo tempo, o caso não foi encerrado, então ficamos na dúvida e falamos que a Sotá vai beber a água da verificação. Então a diferença da primeira explicação e a segunda explicação é sobre esse caso, um homem contra duas mulheres. Será que duas mulheres é como se tem o peso de um homem que está testemunhando? Ou com a primeira explicação, que duas mulheres têm mais força do que um homem nesse testemunho? Continua a maravetade, Epsulei, Dutlamari. Sim, essa novidade na nossa Mishnah. Que duas mulheres contra uma mulher são mais confiadas. Então por que falar isso também se as duas mulheres vêm inocentar a Sotá? E também falar isso quando as duas mulheres vêm culpar a Sotá? Para quê? Podemos deduzir um do outro? Falando aqui, não, mal dizer, podemos pensar diferente. Que as linas Batarov de Od de Humbra, poderíamos pensar que quanto é que a gente vai confiar mais na maioria? É só se a maioria vem a favor das estatísticas, a favor da Hazaká, das Raglaim Ladavar. Ou seja, quando temos a soltar as Raglaim Ladavar, as estatísticas nos dizem que provavelmente a soltar é culpada. Ela traiu o marido, foi advertida, etc., ela é culpada. Então, poderia pensar, quando uma mulher vem inocentar a Sotá e duas vêm culpar a Sotá, podemos falar que vamos, nesse caso, vamos seguir a maioria, porque a maioria sendo a favor da estatística, da probabilidade. Porém, a valecula, a loja, porém, podemos pensar que quando duas mulheres eles estão indo contra o Raglaim Badavar, contra a probabilidade, vão dizer que a Sotá é inocente e uma mulher diz que a Sotá é culpada a favor da estatística, que culpa a Sotá naturalmente. Poderíamos pensar que não seguir a maioria. Kamash Malitz vai me estar aqui, sim. Sempre. Mesmo que as duas mulheres venham inocentar, soltar ou culpar, soltar, vamos dar mais peso para a maioria. E, como eu disse, nosso já, se as duas venham inocentar, soltar, soltar, vai beber água da verificação. Se vem culpar, soltar, soltar, é considerada culpada. E ela não bebe mais água da verificação, se divorcia. Adan Alach Mishikine. Baruch Hashem, terminamos o sexto capítulo. Perech Mishikine. Começamos amanhã o Perekeru Nemarim, que vai estar do juramento que o Kohen jura em nome da Sotá. Uma situação interessante. Se a Sotá não fala hebraico, digamos, agora o Kohen quer jurar em nome dela em outra língua, no idioma que ela fala. Será que ele pode ou será que ele tem que falar o juramento justamente em hebraico? Outras situações parecidas com isso, vamos ver amanhã com novos conceitos. Obrigado pela atenção, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.